Diálogos de Educación Popular en Salud, el podcast. Es un programa patrocinado pelo Earth Music Network y pelo SPN. Seus amigos Julio y Sergio dan las boas-vindas. Diálogos de Educación Popular en Salud es un programa de la Red de Educación Popular en Salud desde Rio de Janeiro, no Brasil.
Da morte, escudo de aço chamado hip hop. Na outra mão seguro o peso da espada que dá estocada em canalhas, pilantras, políticos, filho da puta, piratas que do meu povo se esquece. Mas não, vou sem break, vou na conduta, liberdade de expressão ou simplesmente rap. Vá, espanta, é base live, ideia vale aí, não vale fase. A voz é a chave, o rap é clave. Então se arme com responsabilidade que a porta se abre. Se você sabe que o rap invade, não tem quem pare.
Postura, respeito, esperança, procedimento, o ideal pra amenizar tanto sofrimento. Braços fortes pra mudar a mãe gentil. Porto Alegre, RS aqui, sul do Brasil. Perícia na caneta pra buscar o que é nosso. Sede de mudança, semi de esforços. Da Guedes não para, sente o drama, segue a trilha. Na luta por melhores condições de vida. Rotina estressada, cotidiano tenso. O caos que revela as faces do medo. Denúncia objetiva, manifesto construtivo. Rap evoluído não é mais narrativo. Microfone em punho, a voz da maioria. Saber representar, não ser refém da mídia. A fita é uma só, compromisso com a verdade. Tem que saber entrar e sair sem quentar.
O F9 é o quarteto fantástico, o retorno bombástico. Gostou? Quem disse que ia parar? Se enganou, da Guedes voltou, patenou, perifa coração bom. Alô, sou negrox.com, rimas na garganta. Adianta, caramba, espanta, levanta. Encanta, jogo limpo, acredite do tipo 3 MCs, 1 DJ, 2 Tech Mix. Vozes esquetes, microfones, ideia forte, sujeito homem. O rap ganha, a cultura cresce, convida, converte, adverte, salva, resguarda. O sol brilhando na sua cara, a luz celeste. Deus é pai e comparece, na zona sul, zona norte, zona leste. Encarem, a vida é o tempo da coragem. Crie sem clonagem, aqui é alta linhagem da original raça africana. Poeta imortal da Ira Santa.
Histórias da favela, a Ira John, não é um filme.
É o seguinte mesmo, lá.
Seja preto ou branco, que importa é lutar.
Lá do leste, lá do
Patrimônio. Seja preto ou branco, que importa é lutar. Agindo com inteligência, sem violência. Patrimônio.
É o seguinte mesmo, lá.
Pode acender a letra certa.
Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos no nosso segundo episódio do programa Diálogos de Educação Popular em Saúde. E hoje o Sérgio só vai nos acompanhar na segunda parte do show, que será gravado, sei lá, em alguns dias. Porque ele está dodô e a gente está meio de ressaca. Fomos na casa dos pais dele. Foi uma festa muito gostosa, embora choveu pra caramba aqui no Rio e poucas pessoas conseguiram chegar. Foi lá no carioquíssimo bairro de
Andaraí.
E aquela vozinha que vocês estão escutando é que hoje temos uma convidada muito querida, muito especial, que é a Renata Peckelman, de Porto Alegre. E ela que escolheu as músicas do episódio de hoje. E eu queria começar conversando com a Renata, que ela nos contasse um pouquinho a origem dessa primeira música, né, que ela trouxe na na bolsinha dela, que ela vai passar uns 2 ou 3 dias aqui no Rio. E conta um pouquinho, Renato, o que é esse grupo.
Bom, então, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Acho muito bom poder estar aqui fazendo esse programa junto e espero que as pessoas possam também um pouco aproveitar dessa experiência que a gente tem de trabalho de tanto tempo, né? Eu achei interessante trazer esse disco porque primeiro o Júlio me pediu que eu trouxesse música do Rio Grande do Sul. E em geral as pessoas esperam uma gaita tocando ou uma coisa assim do Rio Grande do Sul.
Uma coisa gaúcha, né?
Uma coisa gaúcha.
Sanfoninha.
Né? Mas eu acho que o Da Guedes é um dos primeiros grupos de hip hop mais importantes, que ganharam prêmios e tal, como revelação e tudo. E eles trazem essa coisa da realidade urbana, né? Que é comum a todas as grandes cidades. A origem deles é na zona leste, né, de Porto Alegre, no bairro de Partenon, como tem nessa música, né? Que é uma zona bem violenta, com bastante tráfico de drogas e tal. E acho que o hip hop entra como um pouco alguma saída, né? Uhum. Alguma possibilidade de saída. E eu acho que isso que eles dizem ali também, né? De poder sair do ciclo da violência, sair do determinismo, do ser bandido, né? Podendo usar a criatividade, música e outras coisas.
Uhum. Então é um grupo que está na ativa, né? E você me comentava que é um grupo que trabalha muito essa coisa do politicamente correto no bom sentido, né?
Isso.
Essa coisa de construir uma identidade positiva para os jovens da periferia porto-alegrense, né?
E já fizeram várias campanhas sobre paternidade consciente, gravidez na adolescência. Tem músicas que falam do uso de camisinha, mas não de uma maneira assim, vamos dizer assim, normativa, né? Mas colocando a realidade, a necessidade desses cuidados como uma proposta de vida também, né? Então, eu acho interessante, acho que eles têm...
O pessoal que é mais alternativo, de educação popular, de esquerda, em geral tem uma certa resistência, né, ao que é politicamente correto, no sentido assim, falar é careta, é chatinho, né? Mas, na verdade, assim, parece pessoal, aqueles jovens da periferia, a construção de uma identidade positiva, legal, que permita a eles uma integração social, participar da vida social, né, tanto economicamente como simbolicamente. Eu acho muito importante, né? Na verdade, é uma luta você construir uma existência positiva nesses jovens, né? Quer dizer, que os outros e eles mesmos se enxerguem como uma coisa legal que está sendo construída, que tem futuro, que tem possibilidade, né? Porque, em geral, digamos, o senso comum coloca só a parte negativa, né? Qualquer pessoa da favela, da periferia, é sinônimo de bandido, né?
Isso, que não tem um futuro, né? Uhum. E que você não pode ter perspectivas de futuro. Eu acho que essa questão, por exemplo, do hip-hop trouxe, e por isso que foi tão, acho que tão integrada rapidamente à sociedade brasileira, né? Que tem uma enorme população de excluídos, e acho que o hip-hop, como ele vem, é uma construção de excluídos também, assim, do norte, né? Ele se... rapidamente se espalhou, né? Tanto que a gente vê grupos de hip hop em tudo que é lugar.
Uhum.
E tem um movimento em Porto Alegre, ali tá um movimento bem interessante dessa coisa do hip hop, né?
Agora é curioso que quando a gente pensa no sul do Brasil, não pensa em população negra, né? É muita população, como é que eles vivem? Que as poucas vezes que eu fui em Porto Alegre, eu acho que não vi muitas pessoas negras, né? Eles ficam lá fora, né? Trabalham...
Acho assim, comparativamente, né? Acho que o Sul tem menos mesmo, um número, né, numericamente menor, né? Mas tem uma população negra bem importante também, né? E em regiões... Claro, tem regiões que ela é muito pouco, né? Região da Serra e tal, onde não teve muita questão de escravidão, né?
E o racismo é forte lá? Deve ter expressões...
Eu acho que sim, né? Eu acho que tem uma questão de separação bem importante. Mas para o sul, né, onde tiveram as charqueadas, que eram então grandes estâncias, né, com muitos escravos, aí a população negra é maior. Então, na região de Pelotas, região ali, toda essa parte sul, né, Pinheiro Machado, essas partes assim, tem mais negros, né?
Uhum.
Mas a parte do norte do Rio Grande do Sul tem muito pouco mesmo, tem mais alemães e italianos, uhum, né? Porque não teve escravidão e tal.
Agora você teve, tem, né, uma grande estrada, né, de trabalho comunitário. Você está trabalhando atualmente na residência multiprofissional do Hospital
Conceição.
Conceição, né? Conta um pouquinho para a gente como é que é esse trabalho.
Bom, a residência, primeiro a residência médica já é bastante antiga, né? Começou com a residência em medicina geral comunitária, hoje até uma especialidade que não existe mais, porque mudou para medicina de família e comunidade, o nome, né? E ela existe desde os anos 80, desde 80 foi a primeira, na verdade 82 é que ela iniciou.
Uhum.
Então, como residência médica. E aí tem isso acontece dentro do Serviço de Saúde Comunitária, que pertence ao Grupo Hospitalar Conceição, que é um grupo hospitalar que pertence ao Ministério da Saúde.
Uhum.
Então, são 12 unidades de atenção primária ligadas ao hospital, fundamentalmente por conta da formação profissional, né? Porque senão já estaria que estávamos assim inserida dentro, ela está inserida dentro da rede do município, né? Nas suas atividades, mas a gerência tal, uhum, se dá através do hospital.
E você é preceptora de residentes?
Sim, da residência da medicina, né?
Uhum.
Mas a gente também tem uma atividade que é a parte teórica, porque a residência multiprofissional começou tem acho que uns 3, 4 anos. Às vezes eu me perco no tempo, né? Porque a gente vai ficando mais velha, vai perdendo a noção de 2, 3, 4 anos, né?
Mas é uma coisa bem recente, né?
É, ela começou quando o governo Lula assumiu e aí se abriu para a possibilidade de residências multiprofissionais, ampliar as residências multiprofissionais, né?
Uhum.
Porque era um bem pequeno número. Bom, e aí a gente então agora começou a trabalhar e a gente trabalha também com os residentes todos numa atividade teórica, a gente, uhum, tem chamado de currículo integrado, que é uma atividade bem interessante, é o exercício, vamos dizer assim, teórico da interdisciplinaridade, da construção, da integralidade, né, com todos os profissionais. Então nós temos, então são médicos, odontólogos, assistente social, agora começou com a nutrição em algumas unidades, farmácia, enfermagem,
uhum,
e psicologia.
E como é que está se dando essa integração entre as diversas profissões, que tradicionalmente há uma certa rixa, né, concorrência, ciúme, sei lá, em especial em relação aos médicos, nós médicos.
Eu acho que, na verdade, assim, o grupo hospitalar ele tem 3 residências integradas em saúde. Tem, uhum, essa de saúde da família e comunidade, tem saúde mental e tem intensivismo, né? E, na verdade, quem a gente conseguiu realmente integrar as residências entre a multiprofissional e a residência médica foi na saúde comunitária, né? Até porque, enfim, a nossa prática exige uma prática multiprofissional. Os problemas são muito complexos, né?
Uhum.
E que, com certeza, uma especialidade só não dá conta, né? Uma formação só uma profissão, né? Quer dizer, para você poder ter o exercício da integralidade, uhum, ou você faz isso de forma multiprofissional, ou você não vai ter isso, né?
Na verdade, essa proposta responde um pouquinho a uma certa visão, né, mais complexa do que a saúde. Mas eu tenho escutado falar lá na UF, onde eu estou trabalhando agora, que é um desafio muito difícil você construir residência multiprofissional, né? Então, o pessoal lá tem uma residência de medicina de família, que lá em Niterói é medicina de família, né?
Uhum.
Não é saúde da família. E é só médico, né? Então, eles falam, graças a Deus, a gente não tem multiprofissional, porque, segundo a opinião deles, seria muito, muito difícil aquele desafio. E eles falam, não sei se qual a sua opinião, uhum, que há um certo comprometimento na qualidade. Eu não sei que qualidade estão falando, mas tudo bem. O que você acha?
Eu discordo. Assim, radicalmente, né? Ao contrário, eu acho que a presença da residência multiprofissional alavancou a residência médica.
Uhum.
Né? Eu acho que a gente conseguiu construir outras oportunidades, outras proposições. Existe uma dificuldade dos médicos maior do que os outros, mas eu diria também dos dentistas, né, que tem uma formação muito voltada, vamos dizer assim, para a biomedicina, né, muito voltada para a questão biológica, de compreensão, em especial no início do trabalho, né?
Uhum.
Mas eu acho que com, e para mim o mais importante é que facilita até a possibilidade da gente poder teoricamente estar discutindo isso, é a questão do exercício da prática nas unidades de saúde, né? Porque, na verdade, é na prática que a gente vai ver que a gente precisa dos outros conhecimentos, dos outros saberes, né, para poder intervir em situações muito difíceis. Então, a gente, por exemplo, na unidade de saúde que eu trabalho, a gente não tem todas as profissões. Mas a gente sempre faz um seminário, faz o seminário médico e tal, e faz o seminário de campo. A gente tem chamado essa assim, o exercício do campo da APS, quando é com todos os profissionais. E aí a gente discute as questões que, na verdade, implicam para todos, né? Uhum. E acho que essa aproximação facilita e melhora a capacidade do médico também de perceber as múltiplas determinações das questões de saúde, né? Então, acho que faz uma diferença muito grande.
Eu acho que tem uma questão hierárquica muito forte, né, na identidade do médico.
Sim.
Por mais, agora que eu estou formando médico, né, por mais que ele seja uma pessoa sensível, que racionalmente entenda toda a proposta, integralidade, cuidado, cadeia de cuidado, etc e tal, há essa coisa muito interiorizada de que nós somos melhores e superiores em muitas coisas, né? E é uma luta, assim, até, digamos, subjetiva, né? Muito intensa, né? Eu acho que só a experiência de vida mostra, né? Mostra que você estava errado, né? E eu acho que não é uma questão assim que o médico, menino ou menina, seja uma pessoa má, os professores sejam pessoas perversas. É uma construção histórica, né, e social muito intensa, que também há uma pressão até dos pacientes, aliás, principalmente dos pacientes, da indústria farmacêutica, das organizações de saúde, para que seja desse jeito, né?
Uhum.
Até a mídia, né, ela cobra muito uma certa posição do médico como meio mestre. Então, eu imagino que essa construção multiprofissional deve ser bem delicada mesmo. Mas eu acho que tem que ser aquele caminho, né? E você acha que dá para trabalhar a educação popular na formação, na pós-graduação? Em que sentido? Porque eu acho que a gente fala muito em educação popular, mas na verdade, assim, para cada grupo social, para cada contexto, a construção dessa educação popular tem que ser diferente, né? Coisas que funcionam com operários ou então com lideranças das favelas, da periferia, não vão funcionar com profissionais, né? Qual a sua visão sobre isso?
Eu acho assim, com certeza, acho que tem coisas que a gente deve fazer, por exemplo, em especial se a gente vai trabalhar assim, com algumas técnicas, dinâmicas de grupo e tal, a gente tem que se dar conta com quem que a gente está fazendo isso. Mas o princípio, né, que eu acho que é o mais importante, né, a questão do princípio, da ideia da construção coletiva, de conhecimentos, né, da possibilidade do respeito com o outro, né, da valorização de todos os saberes e das diferentes culturas e sentindo, assim, trabalhando em cima de um problema dado, né, eu acho que essa questão é possível trabalhar nos mais
com
diversos...
Com o olhar da educação popular.
Nos mais diversos lugares que você tiver.
Porque no primeiro programa, eu e o Sérgio até ficávamos brincando, né? O primeiro programa foi muito brincalhão. A gente vai começar a entrar nos eixos agora para o programa ser mais sutil, menos brincalhão. Mas a gente ficava brincando assim, o que é a educação popular? É uma forma de pensamento, é uma visão, é uma metodologia, é uma forma de trabalhar com os grupos. Então, na verdade, é isso tudo, mas principalmente é a visão, né?
Eu acho que a questão, assim, de qual o princípio que você tem, o princípio educativo, né? Acho que ele pode ser feito em vários lugares, em várias situações, mas assim, qual é o princípio? O que você acredita como processo educativo, processo pedagógico, de construção de conhecimento em cada pessoa, né? Porque você vai sendo construído a partir das múltiplas assim, vivências, né, que a gente tem.
Uhum.
E ela não se dá quadradinha dentro da sala de aula. E é um grande desafio você construir uma ruptura, e a gente tem padecido um pouco nesse sentido, né?
Uhum.
Nessa proposta também metodológica, porque que o aluno tenha uma participação fundamental no seu processo, né? Porque quando assim, as pessoas chegam na residência, chegam com um conhecimento de processos educativos, né? Em geral, tradicionais, né? Onde o professor é que dá... A mesma coisa da hierarquia do médico dentro da equipe, se repete a hierarquia do professor junto aos alunos, né? Então, você ir buscar algumas rupturas disso não é muito fácil. A mesma coisa quando a gente está no trabalho em equipe, romper com a hierarquia já essa, né, que você estava falando, socialmente já definida, que a gente deveria ter e tal, é um exercício assim, cotidiano, né? Eu acho que numa das equipes que eu trabalho em dois centros de saúde, né?
Além do hospital, ou
esse que faz parte do hospital, que é junto com a residência, e um outro trabalho que é na prefeitura municipal, que, enfim, sou médica de um posto de saúde da prefeitura municipal, que funciona com outras lógicas, né? E é interessante isso, quanto a gente às vezes, até assim, o mesmo trabalhador precisa estar fazendo duas lógicas diferentes, num certo sentido, não no sentido de lidar diretamente com o paciente, mas na questão dos grupos e das equipes, né?
Uhum.
Assim, essa ideia de ruptura da hierarquia do médico na prefeitura municipal é impensável.
Quer
dizer, é quase que irrealizável. Já no...
É como se você estivesse louco falando coisas sem sentido, né?
Totalmente, assim, nem pensar. Por exemplo, eu trabalho numa unidade que trabalha outras especialidades médicas, né? Então tem pediatra, gineco e tal. Isso nem passa pela cabeça. Às vezes, né, algo assim, os outros são subalternos mesmo, assim, tem um conhecimento diferente do meu, mas esse, além de ser diferente, hierarquicamente, assim, menos mandão, né? E já no Hospital Conceição, acho que assim, muitos anos de trabalho em equipe multiprofissional, porque mesmo quando não tinha a residência, eu acho que isso também, isso é muito importante, isso favoreceu muito a questão da residência. Porque como já existia uma prática multiprofissional, essa prática,
senta,
né, de trabalhos multiprofissionais.
Eu quero ouvir.
Tá, caladinha.
E ficou mais fácil, então, que a gente está tendo certo.
Não, sempre tem a penetra. A penetra famosa, hoje é famosa por causa do manezinho. Vai lá com a mamãe, vai. Na panela? Ó, gente, vamos dar uma pausa
uma
que a,
pequena
o
pausa.
Porquinho que eu estou cozinhando está torrando. Bom, estamos de volta. Eu não sei o que a gente estava falando. Que a Clarinha, que é a minha filha, que é a que no primeiro episódio falou manezinho e agora ficou famosa nos pouquinhos ainda, pouquinhos ouvintes, mas a gente tem a esperança que no futuro tenha mais. Mas eu queria dar uma paradinha, a gente podia colocar uma música que a Renata também trouxe lá de Porto Alegre, do Ney Lisboa. Eu queria que ela explicasse quem é. A música é para viajar no cosmos, não precisa gasolina.
Essa aí é uma música do início da carreira do Ney Lisboa, né? Agora o Ney Lisboa até ficou um pouco mais famoso porque ele andou tocando com o Caetano e tal. Mas ele
é um músico porto-alegrense.
Porto-alegrense dos anos... final dos anos 70, início dos anos 80, onde ele foi, né, teve um movimento grande de música popular gaúcha, né?
Uhum.
E eles são assim, ele... tem outros aí, Bebeto Alves e outras pessoas aí que tem uma expressão dentro da música popular, assim, pelo menos no Sul, né, bem importante. E esse, então, é o primeiro disco do Ney Lisboa, eu trouxe pro Júlio como um clássico da música popular gaúcha.
Ela deu de presente, eu fiquei super feliz.
E aí acho que vocês vão gostar. Ele é meio bluseiro.
É um blues de Porto Alegre.
Isso.
Vamos lá.
Eu visito estrelas, lendas, profecias, procurando um verso que dissesse tudo. A verdade da galáxia, se algum dia o sol vai derreter. E o povo passa.
Você viu que o Jornal do Brasil mudou?
O povo quer comer. Eu solto tudo aqui de cima, jogo tudo pro céu. Desarmo com carinho as armadilhas que entravam meu caminho a uma vida natural. Mas sempre prazer, e o povo passa fome, o povo quer comer. Barões, fragatas, plutônios, neurônios explosivos não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas já sei que um dia vou morrer. E o povo, ah, o povo. Não impedirão que o ciclo evolutivo do planeta cumpra o seu dever. Mas eu, no que der, já sei que um dia vou morrer. E o povo,
Air Music Network, el portal de los artistas y podcasters. ¿Te gustaría hacer un podcast pero no sabes cómo empezar? ¿No sabes si te va a gustar ser podcaster y quieres probar antes de lanzarte? La solución la tienes en el Spanish Podcast Network. En el Spanish Podcast Network puedes alojar esos primeros podcasts en alguno de los 6 apartados que tiene. El 1, informática y tecnología. El 2, así son nuestras vidas. El 3, deportes. El 4, comedia y literatura. El 5, música y entretenimiento. Y el 6, web y hobbies. En el Spanish Podcast Network no solo se publican podcasts en sus primeras experiencias, sino que además se publican casi todos los podcasts que están albergados en el Air Music Network. El Spanish Podcast Network tiene su propio feed RSS, por lo que de forma inmediata tu podcast va a tener una gran audiencia, sin hacer absolutamente nada más por tu parte. Entra en http://www.airmusicnetwork.com spnhome.com y mira todos los podcasts que allí se publican. Ahora bien, si eres un podcaster en busca de ancho de banda y alojamiento para tu podcast, entonces no lo dudes. Pásate por http://www.emnhome.com y descubre todo lo que te ofrece. Air Music Network.
Estamos de volta. Já tinha dormido até. Bom, pessoal, a música de fundo da primeira parte da conversa com a Renata foi o último disco da Renata. Da Mônica Salmazzo, né? Que ela dedica só músicas do Chico Buarque, que está muito bom. Aliás, ontem na festa do Sérgio, a nossa Mônica de Assis, que é a nossa próxima convidada do programa, falou, né, que nesta quinta-feira no Circo Voador ela estará dividindo o palco justamente com o Chico Buarque.
Né? Sim, porque então, o disco são só músicas,
são
do
músicas
Chico,
dele.
Né?
Porque ela foi convidada pelo Chico para cantar numa das músicas do disco do Chico, que é Carioca, o último disco. Né? Aí ela se animou. Aliás, a Teresa Cristina, aquela cantora de samba, de raiz,
sim,
ela também está preparando um disco só de música de Chico Buarque.
Todos os sambas dele, né?
Todas as cantoras querem cantar coisa do Chico Buarque. Mas e nessa segunda parte da conversa com a Renata, eu coloquei o disco Zunido da Mata, da Renata Rosa, que a gente vai conversar um pouquinho de uma experiência muito bonita que a gente teve, né? Ela e eu, é onde a gente ficou mais próximo, mais amigo. Tanto que eu chamo ela da minha irmã gêmea.
E a filha dele parece que não entendeu muito bem o negócio.
Ela acha que somos irmãos de verdade. Mas talvez sejamos mais irmãos que muitos irmãos de carne, né? Mas a gente, assim, participava de um apoio para o Ministério da Saúde, né? Na época em que a educação popular tinha voice e vez.
Pelo menos um espaço bem colocado, né?
E havia uma intenção bonita de construir um almanaque de educação popular em saúde. E o projeto era assim, construir uma publicação mais ou menos periódica, né?
Uhum.
Naquele formato meio maluco e gostoso do almanaque. E a gente tinha pensado, eu e a Renata, assim, dedicar números temáticos por regiões. E o primeiro seria
do Nordeste,
né? Não sei se era puxa-saquice, porque Humberto Costa era ministro. E o segundo seria do Sul, né? Mas a gente só conseguiu montar o primeiro e nem conseguimos a sua publicação, né? Aliás, se por um acaso os amigos da rede que estão em Brasília escutam, né? Eu acho que foi uma coisa muito boa e a gente, assim, a gente visitou muitos lugares, falou com muita gente, muito legal. E eu acho que até hoje eles devem ficar esperando o que aconteceu,
que aconteceu, né?
Até montamos um blog, um diário de campo da experiência, né? E conta um pouquinho, Renata, assim, o que você lembra? Que já se passaram quantos anos? 2 anos, né?
Acho que sim, né?
Uhum.
Infelizmente, né, a gente estava com praticamente pronto o almanaque, né? Faltava, assim, talvez alguns pequenos ajustes, né? E o negócio não foi para frente. Assim como o caderno de educação popular, que é outro problema, né?
Falando em coisas que faltam, né? Mas como começou essa viagem? A gente começou em que cidade?
A gente foi para Fortaleza, né?
Isso.
Uma das coisas que a gente pensou no Nordeste, também porque a NEP estava bastante organizada, em especial no Ceará, né? Então, acho que além do puxa-saquismo com o ministro...
Não, isso é brincadeira.
Incluiu também essa questão, né? Porque já estava... Eles tinham bastante estruturação, em especial no Ceará, né? Porque a Verinha Dantas, né?
Não, eu pessoalmente tenho um interesse especial pelo Nordeste, né? Um carinho especial. E aí ficamos na casa da Verinha Dantas. Que
lá
não,
em Fortaleza.
Você chegou a ver ela, né? Porque eu não vi, ela viajou, né?
Não, nós fomos visitar lá os índios Tapeba, fomos visitar para recolher algum dos materiais, né?
Uhum.
Então a gente
que
juntou,
eu cheguei um dia depois,
é,
lembra?
A gente juntou, fez aquela oficina com o pessoal da NEPS,
uhum,
trabalhou algumas coisas, o pessoal depois ia mandar mais material, depois de fato mandou. Fomos visitar alguns grupos, né, de teatro popular e outros grupos que trabalham com plantas e tal lá em Fortaleza, né? Acho que em Fortaleza, assim, tem um milhão de formas, né, de manifestação de, uhum, arte popular, né?
É, toda a experiência que a gente visitou foi muito boa. Eu, uhum, lembro que fomos à tarde num local deles, da NEPS, né? Ceará.
No Conjunto Palmas, né?
Não, era um local deles, onde nos reunimos com a Neide, com o menino que faz quadrinhos.
Isso.
Eu acho que é a Casa de Farinha que eles chamam, ou a Casa de Farinha, ou
era
evento.
É a Casa de Farinha, é, agora, não, é ali, era, né, agora não é mais, porque, uhum, agora eles têm a Oca, né, na UES, ainda não deu pra visitar, porque...
E aí a noite choveu pra caramba, e a Neide, muito carinhosa, nos levou pra casa dela.
Isso,
conhecemos a família e depois fomos para...
Pro Crato.
Pro Crato, né, uma longa viagem,
é,
a noite
uma
toda.
Uma viagem de ônibus, né, cheio de buraco na estrada.
Ah, mas muito gostosa, é, né? O ônibus era novo.
Leito, tá bem
e quando começou a amanhecer, eu lembro que eu acordei e fiquei muito, muito surpreso, né? Porque é uma região muito verde, né?
É.
Aí eu pensava que era tudo assim, um catinho.
É, né? A gente tem essa imagem do interior do Nordeste, né? Que, uhum, o negócio vai ser tudo seco também.
E aí saímos, chegamos muito cedo e fomos pro hotel. E tomamos um banho e alguém, acho que foi a própria Iracema que nos pegou.
É, porque era bem ali pertinho, que ia ter aquela feira, né, na praça.
Teve uma feira muito bonita, né?
Isso.
Ficamos assim, espantados, assim, é, felizes.
Com,
né,
várias manifestações culturais ali da região, né? Eu acho que era ali da cidade mesmo, né?
Da região do Cariri, né?
É, acho que
tinha alguns que vieram de fora, esse pessoal do Reisado.
Ah, do Reisado, era uma cidade vizinha, é, ali, né?
Teve o famoso coco da...
O coco da Raimunda.
Da Raimunda, mas não da Raimunda.
Raimunda do coco, não, é a Mestre Edith, né?
É,
isso, Edith. É interessante, né? Essa coisa da... A gente tem uma contradição aí, né? Porque, uhum, a gente sempre quer quebrar com as hierarquias, né? Ao passo que, às vezes, em alguns lugares, por exemplo, nessa, uhum, questão do... Dessa, da cultura popular, então é importante ter os mestres, né? Ter essa,
é,
coisa,
eu
dos
acho
mestres,
assim,
né?
A gente quer quebrar com as hierarquias, mas assim, é a hierarquia que oprime, né?
Sim.
Né? Enquanto que você, quando fala de cultura popular, sabedoria popular, você tem aquelas lideranças que são as legítimas, aquelas que constroem na base de carinho e tradição, né? Então, às, é, vezes, nem sempre são boazinhas, digamos.
É, eu acho,
mas
que
são,
às vezes,
é importante que a existência deles, né? Então, acho que toda a cultura popular está muito baseada também em figuras carismáticas, né? Na própria nossa rede, a gente tem, pessoas carismáticas, né? Infelizmente, às vezes, você e eu somos também. As pessoas se enganam.
É, né?
Mas eu acho assim, tem seu valor, né? Porque, uhum, na construção da vida de qualquer pessoa, seja profissional, setores populares, o exemplo é uma coisa importante, né? Não é à toa que, por exemplo, os ditados populares, os aforismos são tão importantes na vida social, né?
Uhum.
São aquelas como pílulas, né? E no caso assim, sei lá, o Vitor Valla seria uma pílula, né? O Imar,
né? É, sim, acho que sim, mas tem também essa relação, eu acho que mesmo assim, voltando então para aquelas, para as atividades onde a gente observou e estava junto e se divertiu junto lá, né?
Uhum.
Tem muito, eu acho, também essa questão da hierarquia opressora, né? Porque é o mestre que manda e pronto, né?
Uhum.
Mas também tem isso, né? Que é quem resgata essa cultura, essa sabedoria, né? Também tem a sua importância também por conta disso, né?
Uhum.
Porque ele que vai estar ensinando os outros, formando novos mestres, uhum, né? Tanto que é aquele... Como era aquele nome do senhor, aquele do Maneiro Pau?
Mestre Cirilo.
E o Cirilo. Tinha, né? Na apresentação não foi ele que, uhum, que comandou, né? Porque, uhum, era um menino que ele estava formando como, uhum, mestre também, né?
E eu achei interessante essa dança do Maneiro Pau, que é uma dança do cangaço, que só dança homem, né?
É.
Então é coisa de macho. E ele dança com
mais
espada.
Mesmo, né?
Não, são
com pau.
Pau, né?
É,
de madeira,
pau,
né? E teve também um reiçado que eu achei interessante, porque na verdade esse reiçado era uma coisa meio como reinventada, né? Não é uma manifestação profundamente popular, né? Era uma espécie assim, era a mulher que era filha e neta dos que tinham levado o reiçado, mas você via que era uma coisa bem mais urbana, assim, né? A diferença do Coco, né, que era o pessoal mais popular, né, que Sim. morava em uma espécie de
comunidade de pequena, rural, ali, né?
Uma rural, mas dentro da cidade, muito perto da cidade.
É.
Porque, aliás, lá é tudo perto, né?
E essa coisa do Coco eu achei interessante. É que aquela história de que o Coco foi feito quando as casas são construídas, né?
É.
Que você
para
chama as pessoas
o chão, né?
Para bater o chão, né?
E aí...
Fazer chão batido, né?
E há uma coisa que você gosta de falar nas aulas, que eu escutei nas falas suas, essa coisa da Raimundinha falar sobre dançar coco e saúde, né? Como é que é isso?
Então, perguntada, né, o que que a dança do coco tem a ver com a saúde, essa questão da felicidade, né? Então, ela disse que, bom, me deixa alegre, me deixa feliz, a minha pressão baixa, porque eu fico mais feliz dançando e cantando, né? E eu acho que... Essas questões é que são fundamentais para a gente incorporar também nas nossas práticas, né? Muitas vezes, acho que esse é o distanciamento entre o que a academia produz e o que a vida nos apresenta, né? É a gente explorar com as pessoas também o que faz bem para elas, né? Aonde que é que elas encontram a sua felicidade, né? Às vezes apontar que, bom, quem sabe você faz mais isso e acaba usando menos remédio, né? E consegue também trazer outras situações de felicidade para a sua vida, né? E eu acho que romper com isso não é uma coisa muito simples, né? Você poder, primeiro, se abrir para essa escuta, né? Poder tentar entender o que as pessoas na sua vida fazem. Então, por isso é que a gente fala da complexidade... Da atenção primária, de poder, a importância de ter vários profissionais para trabalhar juntos, né? Porque, bom, se o médico não vai ver isso, pode ser que a enfermeira veja, pode ser que a assistente social veja e que possa, então, nesse trabalho conjunto, poder promover coisas que melhoram a saúde e não necessariamente prescrever coisas que melhoram a saúde, né? E eu acho que essa questão lá no Crato apresenta um pouco isso, né? O que as pessoas fazem para melhorar a sua saúde no sentido da sua diversão, da sua cultura, da sua autoestima, né? Porque essa era uma coisa importante que o mestre Cirilo colocou na entrevista que fez para você, né?
Foi.
Que, bom, eu sou um mestre e, portanto, eu tenho um valor social, né? E esse valor social repercute numa série de coisas do dia a dia, né?
E eu lembro que essa pergunta estava no contexto assim, qual a relação que o senhor vê entre o seu trabalho, né, construindo essa proposta da dança, do Maneiro Pau e tal, e a saúde, né? Porque assim, a gente sempre tentava puxar, por que que esse grupo todo tão complexo, que falavam que era mais ou menos 50 experiências,
né?
E pessoas que trabalhavam arte, né, e cultura local, se nuclearam ao redor da ANEPS, do Cariri, que é uma coisa de saúde, né? E ele falou da questão da autoestima, do valor social, de afirmar a vida, afirmar as culturas, os valores, né? Então, na verdade, eu acho que os profissionais e os intelectuais temos... somos classificatórios demais. A gente acaba, né? Até na nossa vida pessoal, a gente separa, né? A ração da emoção, o que pode, o que não pode, né? E a saúde é essa coisa, assim, saúde, ausência de doença,
né?
Por mais que você seja um educador popular em saúde engajado, um profissional de saúde coletiva, mas avançado no fundo, ainda a gente não consegue quebrar essa coisa da não doença. Então, quando falam outras coisas, por exemplo, música, paixão, namorar, fica mais difícil você entender que é parte da saúde, né?
Sim.
Até porque o mundo todo o mundo todo está organizado para essas separações, né? Então eu estou apoiando a prefeitura em saúde na escola, aí fica muito difícil aproximar o pessoal da escola com o pessoal da saúde, e mais ainda o pessoal do urbanismo, que mexe com segurança, mas tudo assim, uma visão mais ampliada, que a gente fala assim, visão ampliada, ah, coisa do Maturana, daqueles gurus da saúde, mas na verdade assim, na vida prática da população, e a gente aprendeu isso nessa viagem, né? Eles já têm essa, na verdade assim, a gente faz 50 mil voltas, tem um monte de livros para chegar à visão que essas pessoas simples no Cariri tinham, né?
Porque, bom, a saúde faz parte, assim como várias outras coisas da sua vida, né? E eu acho que entra pelo caminho da ideia da construção do projeto de felicidade, né? O que que me faz feliz, o que que me faz bem? E talvez isso que a gente poderia pensar que seria, assim, atingir a saúde, né? Claro, eu posso tomar, sei lá, 50 bolinhas durante o dia, né? Um monte de comprimidinho para pressão alta, para diabetes, para não sei o quê, e ser feliz apesar disso tudo, né? E posso não ter nenhuma doença que, vamos dizer assim, que me determine a tomar remédios, ou precisa de determinados cuidados, né? E
ser infeliz.
Ser infeliz e também não se sentir com saúde, né? Então, eu acho que essa... quando a gente pensa nessa relação entre o que me faz feliz, isso também pode ser o que é aquilo que me traz saúde... Aí eu acho que a gente consegue se aproximar mais dessa ideia mais ampliada, né?
Eu acho engraçado porque o pessoal da educação popular e outros grupos, né? Integralidade, cuidado, humanização. Você fala um pouco já, né? Essa coisa de cuidar do cuidador, mas na prática não é muito assim. A gente pensa muito mais como trabalhar isso com a população. E não tanto como trabalhar com nós mesmos, né? Porque a gente, eu acho assim, do que eu vejo no mundo todo, no Brasil afora, como se fala aqui, as pessoas que trabalham na saúde, eles se cuidam muito pouco, né? Então tem um sofrimento assim, crônico, né? Que vai se acumulando, né? Então, às vezes, essa coisa, eu vou me sacrificar pelo coletivo, ou então essa parte minha pessoal não é tão importante porque meu trabalho social, etc e tal. Então eu acho que tem que chegar a uma certa harmonia, uma certa construção do que você faz para o mundo e do que o mundo é para você e os seus processos internos, né?
Acho assim, cada vez mais, até assim, você tem trabalho de oficina anti-estresse, de não sei o que e tal, para tentar fazer com que o trabalhador de saúde também possa, vamos dizer assim... Por que a gente faz, né? A gente lida com o sofrimento humano, né? As pessoas nos buscam quando sofrem, na maioria das vezes, né? Algumas vezes nos buscam para dividir as suas alegrias, mas a maior parte do tempo nos buscam para dividir seus sofrimentos. Então, eu acho que a gente tem uma carga importante, assim, né? De estar dividindo... Claro que sim, isso vai depender da tua capacidade de envolvimento com as pessoas que você atende, com o coletivo também que você se relaciona, né? E às vezes até isso é muito perverso para os trabalhadores de saúde, eu acho, né? Porque, por exemplo, eu trabalho também com o Conselho Local de Saúde, né? A gente, nessa unidade de saúde que é ligada ao Conceição, nós temos um conselho local. E às vezes quando você coloca assim, a necessidade de que, bom, você precisa ter mais tempo, até para reunião de trabalho, né? Que não é uma coisa que está fora, nem que é só o cuidado com o trabalhador e tal. É muito difícil, né? Porque tem uma exigência também, até da população, quando está discutindo com você e tal, achando que, bom, isso não é importante, né? Assim, as pessoas têm que estar ali bem, saudáveis, e de preferência todas sorridentes, né? Para estar recepcionando. Eu acho que sim, eu acho que isso é importante. Mas, eventualmente, a gente vai precisar também de um carinhozinho que nem sempre a gente consegue, né?
E aí, voltando para a nossa viagem, eu acho assim, esse fator da vida na grande cidade, eu acho que afeta muito também isso. Porque o que eu observei, pelo menos no Crato, né? Que, vamos falar, as pessoas que nos acolheram...
Sim.
Eles têm uma qualidade de vida boa, né? Assim, tinham espaço de lazer, tinham tempo para comer em casa, ganhavam bem menos que na cidade grande, mas a qualidade de vida era boa, né? Então aí fomos, nos levaram para lugares muito bonitos, né? A gente comeu um peixinho fresquinho,
peixe,
no pé de serra, a caminho do lugar onde nasceu Luiz Gonzaga, que a gente acabou não conhecendo.
Acabou não,
né?
Porque
e daí longe. Fomos levados para o santuário do Padre Cícero, não?
Sim, porque é impossível ir ao cráter e não ir ao santuário do Padre Cícero, uhum. Né? Em Juazeiro, né?
É verdade. E fomos a uma festa bem, bem ocidental, aliás, bem bagunceira. Nem lembro o nome da cidade, é uma festa do Pau Cebado, uma coisa
Pau
assim.
Pau de Sebo.
Pau de Sebo.
Não lembro também. Era o nome
mas
da,
foi assim, aquela tipo micareta, essas coisas, carnaval fora de época, né?
Não, mas é uma coisa bem tradicional daquela região, né? Que eles tiram...
Só que o que a gente viu foi uma coisa assim...
É, que aí já virou...
O que eu lembro mais daquela visita é aqueles camponeses nos cavalos, observando os jovens urbanizados fazendo as bagunças, né? Era um quadro, um contraste interessante assim, o olhar deles, né? Porque a cidade era um barulho só, né?
Sim.
Uma bagunça só, todo mundo com as suas camisetinhas dos grupinhos e os poucos moradores rurais que estavam aí,
que eram provavelmente pela tradição da festa, né? Porque é uma festa religiosa, né? É uma festa religiosa, aquela ali. Até tinha aquele negócio com que eles usavam máscaras e tal. Não lembro.
Eu não cheguei a ver que tinha tanta gente.
E não tinha umas... Não as pessoas não estavam mascaradas, mas tinha uns... como se fossem pôsteres na cidade.
Ah, é verdade. Isso eu já lembrei.
Lembro?
Sim, sim, sim.
E... que faz parte de uma tradição religiosa, aquela festa. Eu não me lembro muito bem como é que era o negócio.
Bom, já estamos 50 minutos de programa.
Nossa!
E ontem, na festa do Sérgio, assim, bem no finzinho, assim, quase na época, na hora da saideira, a gente colocou o programa para a família do Sérgio escutar, e escutamos as críticas, o pessoal bocejando, o pai do Sérgio dormiu. Eles festejaram essa coisa da minha filha e o manezinho. Aliás, queria agradecer os e-mails das pessoas que estão mandando na rede, né? O acolhimento, né? Eu sei que é uma tecnologia nova, que nem todos vão conseguir acompanhar de perto, né? Mas eu acho assim, a educação popular em saúde se caracteriza pela sua grande criatividade, né? Então a gente está falando do Crato e eu penso que talvez alguém da ANEBS de Fortaleza consiga baixar e transforme isso em CD e depois...
E consiga passar para o pessoal de ANAC.
Então, assim...
Se a gente não conseguiu fazer o ANAC, pelo menos falamos da experiência,
no
rádio.
Eu tenho recebido e-mails de pessoas em relação ao ANAC que usam e acham, valorizam, né? Esse esforço. Então, na verdade, nada se perde. E aí, eu acho que a nossa viagem acabou em Pernambuco, mas eu acho que vamos deixar isso para a próxima conversa, né?
Né?
Mas aí eu queria agradecer muito a presença da Renata. Estamos em um domingo onde ela poderia estar na praia tomando banho de chuva.
Sim, porque cada vez que eu venho ao Rio de Janeiro, chove.
Vai chover. E falar que esse episódio, infelizmente, vai ficar assim, o Sérgio, por uma questão de tempo, né? Porque a família do Sérgio falou que hora e meia era muita coisa.
A gente vai ter que parar.
E aí, no nosso próximo episódio, a gente já convidou ontem a Mônica de Assis. Ainda não definimos qual vai ser o papo, né? Mas a gente vai chegar a um caminho do meio, entre a bagunça total, que foi o primeiro... E uma coisa mais séria, que não esperamos não ficar tão sérios assim. Então, as últimas palavras da Renata, se despedindo.
Bom, eu agradeço muito o convite, né? E a possibilidade de estar aqui para fazer esse programa. Espero que vocês tenham gostado também, né, da conversa que a gente teve. E acho que fica para uma próxima, então, né?
E vocês... curtiram essa voz sexy da nossa amiga.
Super.
E vamos fechar o programa com uma música que aparentemente não tem nada a ver, mas tem muito a ver. É o Linkin Park com a música Numb, que significa insensível. E eu vou contar um pouquinho rapidinho porque que tem a ver, né? Lá no Crato a gente ficou acompanhando a Iracema do Crato, e o filhinho dela, que tinha 12 anos, era apaixonado pelo Linkin Park. E por um acaso eu conhecia, né? Não é a minha música mais de todo dia, mas eu não deixo de gostar. E aí a gente ficou mais amiguinho, porque a gente começou a conversar dessas coisas, né? Essas distâncias generacionais. Então...
Só um pouquinho, isso aqui é assim, o insensível, na verdade, é que eu acho que faz parte da contradição, porque nós estamos falando sempre de buscar a sensibilidade, né?
É verdade.
Então entra o insensível como elemento da contradição da vida, né?
Então, é, Linkin Park, é, cuidado com seus ouvidos.
¿Buscar emisoras que no te convencen? Desde el Earth Music Network te ofrecemos un punto de encuentro para todos los latinos amantes de la buena música.
Esto es Todos Vuelven.
Todos Vuelven, el podcast para nuestra gente. Visítanos a través del emnhome.com o de todosvuelven.com. Cada dos días en la red para poner un poco de música en tu vida. Todos Vuelven. El podcast para nuestra gente.
Queridos amigos, esse foi o nosso episódio de hoje. Diálogos de Educação Popular em Saúde é um programa na internet patrocinado pelo Earth Music Network e faz parte da rede de Educação Popular em Saúde. Se quiser se comunicar conosco, pode enviar um e-mail para diálogosepes@gmail.com. Muito obrigado por nos escutar. Até a próxima.